palavra de Deus, ela é uma semente. Para a semente ela germinar, então nós temos que abrir essa terra, regar essa semente, cuidar dessa semente, para que o fruto cresça. Para isso você tem que estar com o teu coração disposto a receber a palavra. Nós estamos falando neste mês de oração, e nós já ouvimos bastante coisa neste mês aqui sobre oração, e talvez o que fica mais evidente para nós é que a oração é uma conversa com Deus. A oração é nós termos um diálogo com o Senhor, é conversarmos como o pastor pregou aqui semana passada. Sem muito protocolo, nós não precisamos falar que Ele é rei, Ele é rei. Nós não precisamos chamá-lo de Senhor, Ele é Senhor. Se eu não chamar, não vai mudar nada para Ele. Mas quando eu dobro os meus joelhos e chamo Ele de Pai, Ele se levanta do seu trono para ouvir a minha voz, a nossa voz. Quantos são pais aqui? Se os teus filhos te chamarem, você não vai deixar para lá. Assim é o nosso Deus. Assim é o tempo de oração que nós queremos ter com este Pai, com este Deus. Esse tempo de conversa, esse tempo de falar com o Senhor. E se você ainda, mesmo diante deste mês, não aprendeu essa prática, comece o mais cedo possível. Abra os olhos de manhã, já falando com Deus. Primeira coisa, não pega o celular para ver redes sociais. Que é tão hábito, né, da gente pegar o celular. A gente que é vendedor, é representante comercial, já quer ver mensagem de cliente. Não, deixa do lado. Fala, bom dia Espírito Santo. Bom dia Jesus, Tu és maravilhoso. Fala assim, Deus, eu entrego este dia, que eu nem coloquei os pés no chão ainda, mas eu já entrego esse dia todo diante do Senhor. Você vai ver como vai mudar as coisas na sua vida. Pastor, eu não tenho forças, então eu vou profetizar de novo. Você vai sair daqui dessa noite com força para lutar as suas batalhas. Porque assim do Senhor, sou eu quem luto as tuas guerras. É assim. Só chama Ele. Só fala com Ele, amém? Você tem Bíblia aí? Vamos lá, Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, né? Segundo Lucas escreveu, no capítulo 22. Se você não tem, você vai poder acompanhar no telão aqui, Lucas 22, do versículo 39 em diante. Lucas 32, 22, do versículo 39 em diante, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, ele voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Feche seus olhos um minutinho. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa palavra, e nós cremos que ela é viva e eficaz. Nós sabemos, Pai, que tudo que será dito aqui nessa noite será pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meu Deus, se pelo menos uma pessoa o Senhor trouxe aqui nessa noite para ter vida transformada, que o Senhor venha me usar nessa noite, para que a Tua Palavra venha mudar a vida das pessoas que estão aqui nessa noite. Nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma forma que entramos. Talvez nós tenhamos entrado aqui, Senhor, desesperados, angustiados. Mas eu creio que até o final deste culto, nós teremos paz no nosso coração e na nossa casa e na nossa vida. Porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Como é difícil não ter as nossas orações atendidas pelo Senhor. Talvez você já teve essa experiência. Orou e nada aconteceu. E parece que quando a gente ora desta forma, esperando que o Senhor nos responda rapidamente, parece que Ele dá um tempo nas nossas vidas. Como o intervalo do Antigo Testamento, da era dos profetas, para até o nascimento de Jesus, aproximadamente 400 anos, Deus se calou como a nação. Você já parou para imaginar de ter que orar e não ter respostas, não sentir nada? Como dói você não ter respostas. Se você é ansioso como eu, você nem dorme, você quer resposta. Resposta de um emprego, resposta da faculdade, resposta na igreja, resposta do Senhor, resposta para a vida matrimonial, respostas de cura. Como dói esse momento de parece que Deus não está respondendo. E esse texto mostra exatamente Jesus dessa forma. Se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, e nós temos que ter que colocar, eu colocaria Getsêmani, a oração que não foi respondida. E aí a gente pensa, mas Ele era Deus, Ele é Jesus, Ele era Senhor, Ele era poderoso, sim, Ele era Deus, mas Ele veio como homem. Para pensar sobre a humanidade de Jesus. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. É muito claro a carta aos Filipenses falando disso no capítulo 2. Ele se esvaziou da sua glória. Nasceu na figura humana. Nasceu como homem. Deixou a sua glória de Deus. Todo o seu resplendor. E veio como homem, nasceu como uma criança. Possivelmente não em uma família rica, mas nas dificuldades de uma família pobre, fugindo porque desde o seu nascimento já queriam matar. Cresceu dessa forma, sendo ensinado pela sua mãe e o seu pai. Teve todo o ensinamento de uma criança. Tinha o coração de Deus. Tinha o coração de Deus. Conversava com Deus mesmo na sua infância. Conhecia da palavra. Tinha ligação no mundo espiritual. Naturalmente ele veio de lá. Discutia sobre a lei, as leis, sobre a palavra com os grandes, mesmo adolescente. Teve uma carreira curta como pregador, para cumprir aquilo que Deus havia mandado ele fazer. A desconfiança da própria família, os próprios irmãos, porque Jesus tinha outros irmãos de Maria e José. A própria família, os irmãos não acreditavam, e parece que isso acontece muito quando Deus levanta alguém na família. Os primeiros que não acreditam são os de dentro de casa. Ah, mas eu conheço, eu convivo, eu sei quem é. Passou por tudo isso, mas no momento que é chegada a hora de Deus usar, de Deus realizar, então a unção é derramada sobre a cabeça dele. E Deus começa a fazer Jesus trilhar este caminho de aproximadamente 3 anos. com todas as dificuldades de todos, dependendo de Deus para comer, para dormir, para viver. As suas palavras atraíam multidões, o seu olhar atraía multidões, o seu chamado convencia aqueles que ele escolheu para discípulos, pessoas simples, um diferente dos outros. Talvez você, assim como eu, fosse escolher pessoas para estar do seu lado, você seria seletivo. Eu escolheria o Juninho, certeza. Eu escolheria os meus filhos, né? Você também. Casou com a minha sobrinha, então é da família. Mas Jesus não. Ele pega um pescador, ele pega um cobrador de impostos, pega irmãos que trabalham juntos e começa a obra dele. E você sabe o que é interessante? A gente tem aqui o GD, tem escola, tem curso, faz a preparação, preparando você para a próxima geração, para ser um homem e uma mulher que Deus vai usar ainda neste tempo, eu profetizo em nome de Jesus. E Jesus escolhe 12 para isso. E eles começam a caminhar com Jesus, andar com Ele, a humanidade de Jesus, conhecer a humanidade de Jesus. Até que chega o tempo de Jesus cumprir a vontade de Deus, o propósito real, apresentar a salvação. Apresentar a salvação, entender que o tempo dele havia chegado. Mas você sabe o que é interessante? Todos os dias Jesus estava no Monte das Oliveiras, todos os dias. O texto diz assim: como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, todos os dias. Ele sendo Deus, ele tinha necessidade de se aproximar e falar com o Pai. Porque com o Pai, você não precisa protocolo, você liga, você não precisa perguntar: será que o Pai pode falar comigo agora? Não, você entra, você se senta à mesa, você vai até a sala, até o quarto dos pais, não tem protocolo. Jesus, ele caminhava o dia todo com seus discípulos, realizava milagres, pregava a palavra do Senhor, falava do amor de Deus, falava do arrependimento de pecados. E no final do dia, todos os dias, ele tinha o tempo dele com Deus, o tempo de orar, de falar com Deus. E eu não vou ser indelicado de perguntar quem é que não ora todos os dias, mas você sabe. Teve um dia aqui que num GD perguntaram o que que em Jesus te atraía e você desejaria ser como ele é. E há muito tempo o Espírito Santo tem me cobrado esse tempo maior de oração. Você sabe, a oração, Samuel, é um momento que Deus espera que eu, como filho, vou até Ele para nós conversarmos com o Pai. Todos os dias. E o Wagner me disse que todos os dias liga para o Samuel, que ele quer conversar com o filho. Samuel está lá em São Paulo, morando. Está aí hoje. Assim é Deus na nossa vida todos os dias. Ele quer ter esse contato comigo e com você. Mas eu quero aprofundar um pouquinho e ser bem mais rápido do que eu estou sendo. Neste dia, exatamente neste dia, foi após a última ceia. Ele não estava mais com 12, ele estava com 11, porque um já havia saído para traí-lo. Ele sabia que o momento estava chegando, ele ministrou sobre isso. Em João capítulo 17, ele faz a oração por ele, depois dessa ceia, e pelos discípulos. Você pode conferir depois. Ele vai e ele chama, os discípulos o seguem, ele vai até o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, angustiado. Ele deixa os discípulos lá, fala: esperem aqui que eu vou orar. E ele pega Pedro, Tiago e João e fala: vocês venham comigo. Sabe por quê? Porque para pessoas que estão próximas a Jesus, ele tem algo grandioso para realizar. E a obra da igreja, a obra de permanecer e continuar o evangelho, estava sobre a cabeça de Pedro, Tiago e João. E a revelação do Apocalipse foi a João. Ele vai até lá e fala para esses três: agora espere que eu vou ali falar com Deus, angustiado. Eu não sei se você já esteve desta forma, num estado de depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças, enfermidades modernas de hoje que têm destruído várias vidas e levam até ao suicídio. Jesus chega a este ponto. O médico Lucas era médico, ele é o único que relata essas gotas de sangue que foram derramadas, que Jesus suou. Ele não era um dos 12. As gotas de sangue, de angústia, de dor, de dobrar o joelho. E naquele dia, justo naquele dia, que ele mais precisava ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tinha para falar para ele, Deus então se cala. Por 3 vezes, ele dobra os joelhos, ora, vai até os discípulos, volta por 3 vezes, e ele fala: Pai, olha a minha angústia, a dor que estou sentindo, se for possível, passa de mim este momento. O medo, a humanidade de Jesus, o medo da dor, de saber, de não saber o que poderia acontecer e vir. Mas aí ele nos dá uma lição: mas eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Então, que faça a sua vontade e não a minha. E muitas vezes nós queremos o inverso. Deus, olha para mim, o Senhor não está vendo o que eu estou passando ou sentindo? Quantas vezes nós, como adolescentes e jovens, nós não somos gratos pelo que temos dentro de casa, culpamos pais e mães e até a Deus? Quantas vezes nós, adultos, não reconhecemos o que Deus tem feito pela nossa vida, simplesmente porque não alcançamos ainda aquilo que nós estamos buscando? E olha, pode ter certeza, a culpa não é de Deus, em alguma coisa estamos falhando. Mas aquele momento de dor mostra para mim e para você que toda dor, toda angústia tem um tempo de acabar. Tudo aquilo que me fere, que me machuca, vai passar, você pode ter certeza. Ficam as cicatrizes, fica o tempo que se passou, ficam as memórias, as lembranças. Mas quando a gente se levanta daquele chão e a gente sente que o Senhor nos carregou no colo, a gente sente a paz, o amor que emana do nome de Jesus. Getsêmani significa prensa de azeite, lugar de esmagar. Lugar de esmagar. Foi neste lugar que Jesus foi esmagado. Começou o processo de se esmagar Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras. Tinha azeitona para todos os lados. Tinha lagar para todos os lados, aonde se moía azeitona. Para todos os lados. Então, Jesus olha, está lá as oliveiras. Só uma curiosidade: Jesus está orando diante das oliveiras. Uma oliveira, ela pode estar morrendo, ela pode estar velha, pode estar com o tronco apodrecendo. As suas raízes chegam a quase 7 metros de profundidade. Ela não precisa que ninguém regue ela. Ela pega água. Quem já viu poço? Quem já abriu poço? Conhece poço? Cavar o buraco e achar água lá embaixo. A oliveira, ela vai até o nível da água. E ela se alimenta daquela água. E mesmo ela estando velha, você pode olhar nela, tem folhas novas. E ela pode ainda voltar a dar frutos. Essa mensagem a oliveira passa para Jesus: olha, é um momento de dor, de sofrimento. É um momento que você pode morrer. Mas fica tranquilo, aonde está a sua raiz vai determinar que você vai ter vida depois da morte. Para para pensar. Aonde está estão as nossas raízes hoje? Mesmo que você não seja da igreja, possivelmente nós temos visitantes aqui. Pega as raízes da sua família. Pega as raízes da sua vida até agora, o que foi escrito até agora, porque todos os dias nós temos oportunidade de escrever novas histórias. E vivemos problemas antigos porque não escrevemos novas histórias. Não entregamos a nossa vida a Deus, ao Senhor Jesus. Não entregamos o nosso dia em oração ao Senhor. Aonde estão as nossas raízes? Do que é que elas estão se alimentando? Jesus olha do lado e tem as oliveiras. Quando eu e você, nós olhamos do lado, quem é que está do nosso lado? Quão profundas são as raízes daqueles que estamos andando juntos, estamos convivendo? Qual é a oração que nós temos feito? Qual é a conversa que temos tido com o Senhor? Pega-se, eram quatro processos antigamente de se extrair o óleo da azeitona, o fruto da oliveira, uma pedra pesada, a mor, que chamava, mor, empurrava-se. O primeiro óleo que saía, você colocava o fruto assim e rodava aquela roda, espremia o primeiro óleo, o melhor óleo, que era o óleo da unção. O óleo da unção, ungia-se reis, profetas, era este óleo que era usado. Jesus, ele passa por esse primeiro processo de ser moído. Dele começa a escorrer esse primeiro óleo, o melhor óleo. Sabe por quê? A partir dali, ele está declarando a Pedro, Tiago e João. A partir desta unção, a partir de ser moído desta forma, então vocês serão ungidos para continuar a obra que eu estou fazendo. Logo após, o mesmo fruto, vem uma outra pedra, passa por cima e tira-se um novo óleo, que era servido para alimento. Esse é o processo que Deus faz na nossa vida. Ele nos unge, Ele nos separa, Ele começa a tratar e esmagar. O processo de esmagamento é eu me esvaziar daquilo que eu sou. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração em nome de Jesus. Não há lugar para soberba diante de Deus. Ele abate os soberbos e Ele exalta os humildes. O primeiro processo, nós temos que reconhecer que não somos nada sem Deus, que se temos fôlego de vida, foi Ele quem nos deu. Se temos saúde, foi Ele quem nos deu. Se você hoje tem uma vida financeira boa, porque Deus te deu saúde, óbvio, você tem que trabalhar. Mas será que dinheiro resolve tudo na vida da gente? Será que a busca pela vida financeira, está acabando meu tempo, Jesus. Será que a busca pela vida financeira é suficiente para viver nesse mundo? Todos nós ansiamos ter uma vida boa financeiramente, sim ou não? Quantos querem ter uma vida financeira confortável? Todos nós, é natural. Mas será que a busca incessante, incansável, descontrolada, de perder família, de perder filhos, de perder amigos, simplesmente para olhar na conta e os dígitos aumentarem? Será que vale a pena? Não. Será que o meu dinheiro pode salvar a minha saúde? Não.
Será que é Deus que leva todas as pessoas? Será que não foi imprudência da minha vida não cuidar da minha saúde? Será que não foi imprudência minha no trânsito e a minha vida se foi? Será que de fato é Deus que permite os nossos últimos dias? O que nós temos feito com as nossas escolhas? Quanto nós temos orado? Quanto nós temos orado? Que processo do esmagamento você está hoje? Você está passando por angústia, por dor, por sofrimento, e parece que as orações não são respondidas. Jesus não teve a sua última oração respondida. Na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Deus estava em silêncio, Wagner. Existem momentos que Deus fica em silêncio nas nossas vidas, nas nossas lutas. A gente não entende. A gente perde coisas preciosas, porque a gente tem a ânsia nossa, a nossa humanidade fala mais alto do que a nossa espiritualidade, e a nossa ânsia de querer ser e ter, nos faz a gente perder momentos com filhos, com esposas, com maridos, com pais, com igreja, de ter vidas mudadas. A gente parece que não quer lutar. A gente quer que as coisas se resolvam, mas a gente não quer ter mudança de vida. Em que fase você está desse esmagamento na sua vida? A unção vem sobre a nossa vida. O Senhor nos separa, nos unge. Temos condições de ter um alimento através da próxima prensa. Sabe? Você começa um processo de caminhada até chegar no último óleo, que é o óleo para iluminar. O último óleo que se extrai das azeitonas era usado para iluminar. Queimava-se o óleo, acendia, usava-se aquele óleo para iluminar. O que a palavra de Deus diz? Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz deste mundo. Não se pode esconder uma luz quando ela está acesa. Se nós apagarmos essa luz aqui, fica tudo escuro, porque a ausência de luz traz as trevas. Mas quando ela está acesa, nós podemos ver. Assim somos nós neste mundo, mas existe um processo de ser moído, de ser tratado, de ser curado. Um dos óleos era para limpeza, antes de ser usado para iluminar, ele era para limpeza. É isso que nós precisamos na nossa vida diariamente, essa limpeza espiritual. Entender que existe um propósito de Deus para mim e para você. Qual é a oração sua que não está sendo atendida hoje? Uma das ideias do Getsêmani também é um lagar de sangue. Ali Jesus foi moído e o seu sangue escorreu a partir dali já neste mundo. E nós cremos que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, foi derramado para mudar a minha e a sua história. Mas para pensar, ele tinha uma equipe inexperiente, de pessoas imaturas. A obra teria que se cumprir, se iniciar após a morte de Jesus, com essas pessoas sem experiência, que tinham até dúvidas muitas vezes daquilo que deveria ser feito. Quantas vezes Jesus teve que corrigir teve que refazer, teve que orientar. Até nesse momento do Getsêmani, ele chega, ele fala: viu, vocês estão dormindo, será que vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora? O Evangelho de Marcos diz que eles dormiam de tristeza, de angústia, de não saber o que ia acontecer depois, porque eles haviam abandonado a vida deles. Eles não sabiam, tanto que esperava-se que ele já retornasse logo em seguida, e nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Quantos estão? Mas para que ele volte, nós temos que dobrar o nosso joelho de oração. A Laura falou aqui na ministração, está existindo, acontecendo um despertamento na nossa nação, para pessoas que querem mais buscar o Senhor, mais intimidade, mais estar próximo do Senhor. Sabe para quê? Apressar a volta do Senhor Jesus e declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apressar esta volta. Há séculos a igreja, desde dos apóstolos, ela vem sofrendo perseguições. Tem um site que chama Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida. São mais de 50 países que o evangelho não pode ser pregado, que os cristãos são martirizados, são mortos, que tem que pregar o evangelho escondido. Nós não podemos estar lá, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar por esses irmãos. Quantos podem? Apressar a volta de Jesus. Apressar a volta de Jesus. Estar diante de um Deus poderoso. Mas não se achegar a este Deus é a mesma coisa de ter um pai milionário e não aproveitar da sua riqueza. Jesus e os anjos dão orientação para eles: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber do alto o poder para continuar a obra que eu iniciei. Então ele começa todo o seu processo de dor, da via dolorosa. Nós temos esse processo nas nossas vidas, mas este processo tem um fim. O processo de dor nas nossas vidas não é para sempre. Teve um momento na nossa vida que eu falava com a Ana, a gente conversava, as crianças eram pequenas, parece que nunca mais vai passar esse tempo nas nossas vidas, e passou, e hoje a paz do Senhor reina no nosso lar e na nossa vida, na nossa casa. Mas eu tinha tempo com Deus, aprendi a buscar ao Senhor na minha dor, e é o tempo que nós mais conhecemos o Senhor. Você pode falar: pastor, eu não tenho forças. Simplesmente faça como Ana, quando subia ao templo orar pela gravidez. Ela nem orava, ela só chorava. Mas dobre os seus joelhos e fale: Deus, eu estou aqui para ter esse tempo de oração com o Senhor. Sabe por quê? Vou te dizer algo. Mesmo que você não ore, Ele sabe de todas as coisas que está acontecendo em sua vida. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Mas fale com Deus. Busque ao Senhor. Tem um trecho de um livro que eu quero ler para encerrar. Você pode ler esse livro. É O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Quem já leu, quem já assistiu o filme? Tem alguém aqui? O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Ele diz assim: uma pequena chama acesa em meio às densas trevas dos séculos. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo, humilde, desprezada, sofrida, ultrajada, desacreditada, difamada, caluniada, perseguida e martirizada. Assim é a igreja neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso daqui é um barracão onde nós nos reunimos. É consagrado ao Senhor, nós oramos, nós estamos aqui. Amanhã pode ser uma loja, uma oficina. Hoje nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas aonde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa colocar isso em seu coração. Que Deus, Ele conhece as suas dores. Que por mais que pareça que Ele não está ouvindo as suas orações, Ele sabe do que você está passando, o que você está vivendo. E Jesus quer mudar a história da sua vida nesta noite. Jesus quer escrever uma nova história para você nesta noite. Deus não se agrada com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Ele não se agrada com as nossas angústias. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida feliz, em paz. Mas a oração tem que fazer diferença nas nossas vidas. Jesus orava todos os dias. Mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, passou a servir as pessoas. O sacrifício da cruz, o amor demonstrado, foi para que eu e você hoje, como igreja, como família, pudéssemos estar aqui vivendo a paz do Senhor Jesus.